E vocês acompanham sempre o nosso recado aqui diariamente no programa. Você que precisa enviar, receber dinheiro do exterior. O trabalho é exatamente da Turcâmbio, empresa catarinense com anos no mercado de câmbio. E hoje nós vamos explicar um pouco mais, por isso que eu chamei a atenção lá no começo do programa. E vocês já daqui a pouco eu registro alguns ouvintes que estão por lá também, como funciona esse trabalho. Tenho o prazer de receber aqui o Leonardo Ribeiro, que é diretor comercial da Turcâmbio, corretora de câmbio. Tudo bem, Leonardo? Prazer em recebê-lo. Bom dia.
Bom dia, tudo bom?
Bom recebê-lo aqui para falar da Turcâmbio, já de algum tempo de estrada, né?
Sim. A gente já está há alguns anos aí na estrada. Uhum. Só eu já estou 24 anos nessa estrada aí. E o pessoal aí da Alemanha, o pessoal aqui da nossa região... É um pessoal que eu gosto muito de atender, porque eu também venho de uma origem humilde também, e eu sei o quanto é o esforço que eles saem, do imigrante, né, que sai da sua cidade para ir morar em outro país, ficar longe de família, longe de amigos, e para adquirir alguma coisa. Né? Então eu particularmente vou para a Alemanha todos os anos, uma, duas vezes por ano, visitar esse pessoal que trabalha nas sorveterias, né? Então eu conheço bem o dia a dia deles, eu sei o quanto eles se esforçam para que isso dê certo, no caso. Né?
Eu já ouvi, até pela quantidade de pessoas aqui, né, de Sanga lá, e muito provavelmente você já ouviu também, de fato, né, as pessoas, olha, eu vou para lá para uma questão de sonhos, uma coisa forte, um planejamento. De fato, no primeiro momento, vai lá numa adaptação do trabalho, mas acaba se perdendo na hora de se organizar a questão financeira. É mais ou menos assim, não?
Na verdade, não, é muito comum, né? As pessoas, a gente, no Brasil, a gente não tem uma educação financeira desde jovem, né? Então a gente começa a aprender a educação financeira meio que na dor, né? Então não é um privilégio que as pessoas não sabem, só o pessoal que vai sair daqui que vai trabalhar fora. Na verdade, até nós brasileiros, como a maioria, tem pouco conhecimento dessa questão financeira mesmo, né? E muitos, por exemplo, em 2008, quando a gente veio para cá, muita gente achava que pagava imposto por trocar moeda, né? Se ia trocar o euro ou trocar dólar, achava que ia pagar imposto. Depois achavam que se mandasse o dinheiro do exterior para cá ou daqui para lá, que tinha que pagar imposto. Ou seja, vão criando-se mitos, né? Então a gente vem desmistificando isso ao longo desses anos, né? Mas é muito comum, muito comum essas dúvidas.
Não, eu digo até nesse primeiro momento de quem vai para lá, essa dúvida é de fato a questão técnica. Como é que vai mandar? Como é que vai receber? Que taxa tem? O que é verdade? O que não é? Isso, num primeiro momento, me parece ser natural, né?
Assim, ó, hoje... assim, o mercado ele vem mudando muito, né? Já foi muito burocrático mandar dinheiro para o exterior ou até mesmo comprar moedas. Uhum. Mas depois do Plano Real, principalmente depois de 1998, começou a mudar muito, né? O Brasil, esse ano passado agora, a gente teve até uma mudança no marco cambial... que vem justamente para isso, para facilitar os envios, né, transfronteirísticos, para poder fomentar, né, esses envios e recebimentos do e para o exterior, sabe? E uma das mudanças também vem muito com o pessoal de pequenas remessas familiares, que pegam justamente esse pessoal agora, brasileiros que moram fora a trabalho ou até mesmo estrangeiros que moram aqui no Brasil, como é o caso dos haitianos, venezuelanos, que a gente vê mais presente nas nossas cidades aqui, esse público, né? Então, vem justamente para mudar, para facilitar mais, na verdade, esse tipo de envios.
Na prática, Leonardo, principalmente para quem... Vamos considerar assim, do ponto de vista de que, poxa, eu vou meio que didático, né? Ele vai entrar em contato com a Turcâmbio. Quais são os passos a partir daí? Como é que funciona?
É super simples. Na verdade, ele tem três modalidades que ele pode fazer de envios para nós, estando na Alemanha, né? O mais prático deles é ele ter uma conta bancária, que 90% deles ou até mais possui uma conta bancária.
Uhum.
Os outros lá na Alemanha, os outros 10% ou 5% que não têm a conta, muitos é porque acham que não podem abrir, mas na verdade podem, né? Pode uhum. abrir tanto como residente domiciliar na Alemanha ou às vezes como não residente, tá? Ou seja, ele é brasileiro, abre a conta com o passaporte dele brasileiro, tá? Se ele tem a conta, que é o mais prático e o mais econômico, ele nada mais que ele abre um cadastro conosco, pode entrar em contato com a gente via WhatsApp ou via telefone,
uhum.
né? Faz a transferência da conta dele para a nossa conta, que também a gente já facilita com o número de IBAN dentro da comunidade SEPA, que é justamente para ser mais econômico e mais rápido essa transferência, tá? A maioria dos bancos não cobram lá, e os poucos que a gente sabe que cobra alguns centes de euro, talvez no máximo um euro, né? Quando chega os euros na nossa conta, que chega à titularidade desta pessoa que mandou, ou seja, dele para ele mesmo ou para um familiar, esse dinheiro ele fica sob nossa custódia, né? Ou seja, sobre a nossa guarda,
uhum.
esperando a determinação que ele feche o câmbio, né? Então, ou seja, se ele manda 2 mil euros ou 10 mil euros, por exemplo, a partir do momento que ele que chega sobre a nossa custódia, né, ele pode tanto trocar os 10 mil euros de uma única vez, ou ele pode ficar trocando aos poucos como ele achar melhor, né?
Uhum.
Ou seja, a operação em si ela é muito simples, digamos assim, né? A gente não tem um aplicativo, né? Tem outras empresas até que são bem conhecidas desse público, que eles têm um aplicativo, realmente tem uma facilidade melhor. Não precisa tanto o tete-a-tete de ligar e conversar, mas a gente, a Turcambio, ela vem com a premissa de ser muito tradicional, a gente é muito... tem que ver ali, uhum. tem que falar com o cliente, então a gente ainda tem algumas barreiras sobre essa parte do aplicativo, porque justamente para poder fazer uma coisa que pouca gente dá valor, que é a parte de enquadrar a operação na natureza certa. Né? Então, quem está ouvindo aqui conhece ou até já teve um problema de trancar dinheiro, né? A empresa mais conhecida deles se chama TransferWiser ou Wiser agora, uhum. né? É muito comum trancar o dinheiro, a conta ser bloqueada. Poxa, se você olhar no Reclame Aqui, você vai ver que tem infinitas reclamações.
Sempre uma dor de cabeça, né?
Sim. A outra coisa é a declaração desse valor, que quando você possui uma conta no exterior, você tem que declarar ela, né? Então, a gente tem vários clientes que receberam multas e várias outras coisas, que geralmente é por isso, por não enquadrar em uma natureza certa.
Uhum.
E a outra é por não conhecer, né? Uma das regras do Banco Central é, a primeira delas, né? É a política de conheça seu cliente.
Uhum.
Então, quando a empresa não conhece aquele cliente, então ela, por ela não conhecer, ela acaba tomando ou medidas muito rígidas ou medidas muito brandas, e que geralmente acaba dando problema, né?
Uhum.
Eu acho que uma das maiores vantagens nossa é que realmente a gente conhece esse público da Alemanha, a gente sabe quantos que eles ganham, a gente sabe que eles têm gorjeta, a gente sabe toda a história, né? Todo o contexto dessa operação. Eu, principalmente, que sou da área comercial, aprovo muito essas operações, justamente porque a gente faz essas visitas de compliance, essas visitas de conhecer o cliente, conhecer o dia a dia dele, o quanto ele ganha. Então, a gente consegue fazer a operação com muito mais tranquilidade, entendeu? E até, por exemplo, enquadrar em operações que a pessoa depois não vai ter problemas com impostos, porque, às vezes, se você enquadra errado essa operação, a pessoa acaba tendo que pagar alguns impostos a mais, até desnecessariamente, entendeu?
Uhum. Muito bom. Tem ouvintes conosco aqui, né? E aproveitando a presença do Leonardo, até para tirar algumas dúvidas. Aproveitando o gancho, né? O Leonardo já falou alguma coisa a respeito. Bom dia, meu marido, que segundo a ouvinte aqui, né? Que é a Leia. Bom dia, meu marido está na Alemanha já, me parece que é o primeiro ano. ele precisa, é possível fazer, ela usa aqui, né, ferramentas como WhatsApp, ou ela precisa ir aqui do Brasil fisicamente na Turcamp?
Não, ela pode fazer tudo pelo WhatsApp, tudo super pelo tranquilo. WhatsApp. E como é o marido dela que está mandando dinheiro para ela, ela tem um benefício, né, que são remessas familiares, que ela pode receber até o equivalente a 20 mil reais, totalmente livre de imposto.
Por mês, né?
20 mil reais por mês. Só lembrando que a gente tem duas coisas que às vezes as pessoas confundem. Uma coisa é você ser livre de imposto, né, por isso. Outra coisa é a origem do fundo. Né? Então, ou seja, a pessoa lá da Alemanha vai ter que ter a origem dos fundos, que nada mais é que a carteira de trabalho, né, o contrato de trabalho que ele tem com essa determinada gelateria ou qualquer outra coisa do gênero. Basta isso.
Agora, gelateria é a grande maioria, não?
É a maioria, sim. A gente nem fala outro segmento, porque...
É a maioria.
A maioria.
Ô, Leonardo, importante dizer que, especialmente no momento da troca, centavos fazem a diferença, né?
Então, no câmbio, o centavo realmente faz diferença, tá? Mas voltando ali o assunto financeiro, muitas vezes a gente se apega a uma coisa, né, e que às vezes não dá resultado. Por exemplo, às vezes a pessoa fica lá achando que o euro vai subir, que vai baixar, que vai não sei o quê, e é um centavo. E o cara quer trocar 1.000 euros. E são 10 reais. Às vezes ele gastou mais na ligação, ou ele foi num shopping, voltou, pagou mais, ele não percebe. Isso é muito comum, tá? Uma das maiores nossas dificuldades, por exemplo, da nossa principal concorrente, é que ela vai lá e coloca a taxa do câmbio comercial. Então a pessoa acha que ela está vendendo aquilo, por aquilo, ou comprando por aquilo. E na verdade ela não está. Ela só está ali, a gente chama que é o câmbio escritural, né? Que é o valor que está ali. Mas quando ela baixa as taxas, baixa isso, baixa o IOF, parará, ela vai ver que o valor é bem mais abaixo. Isso foi tão criticado, né, que de uns anos para cá o Banco Central exige que tenha uma taxinha chamada VET, que é o valor efetivo total da operação, justamente para poder tentar que isso fique menos mascarado possível, porque é muito comum das instituições fazer essa maquiagem para o consumidor ter essa sensação que está comprando ou vendendo mais caro, entendeu?
Ele tem uma sensação, num primeiro momento, né, vai se aprofundar.
Lá acaba... no finalzinho, nas últimas linhas, é que está a diferença, entendeu?
Por isso, isso se justifica, o ouvinte já sabe que nós, na nossa parceria aqui com a Turcâmbio, eu tenho dito todos os dias que é a melhor cotação e que cobre qualquer oferta da concorrência. Por esses detalhes reais.
Exatamente. Embora a gente é muito agressivo no preço, né? Não é à toa, se alguém quiser consultar o site do Banco Central, no ranking ali das empresas que vendem pelo VET mais barato, se não me engano, a quarta, quinta vezes que a gente já ganhou como primeiro lugar o câmbio mais barato, mais econômico para você trocar moeda no país. Tá? Acho que 4 ou 5 vezes a gente já ganhou esse prêmio. Justamente por isso, porque a gente é agressivo no preço. Só que a gente, como a gente tem uma linha de transparência com o cliente, a gente dá o preço real, não o preço menos IOF, menos isso, menos aquilo, menos a taxa, menos spread. Né? Então a gente geralmente tenta ser mais objetivo com o cliente possível para não ter essa dúvida. Tá? Mas qualquer preço que a pessoa tenha na concorrência, no mínimo a gente faz igual. Geralmente a gente tenta sempre fazer mais econômico. Mas no pior cenário, porque às vezes acontece do mercado estar mais apertado, a gente está comprado ou vendido, que é um termo usado no câmbio, né? Mas no pior cenário a gente iguala a operação, é o mínimo que a gente faz é igualar a operação.
Outra situação importante e que eu observo em alguns momentos, né, que é o inverso. Algumas famílias aqui do Brasil querem mandar o dinheiro para a Alemanha. Isso também a Turcâmbio segue normalmente.
Tranquilo. Onde seja mandar dinheiro ou trazer dinheiro do exterior, é o nosso trabalho, né? Ou seja, desde que seja uma remessa familiar, como a gente está falando do tema de hoje, mas desde para pagar um hotel, para pagar um tratamento médico, para fazer uma inscrição de um curso. Poxa, é uma infinidade. O câmbio é uma coisa muito ampla, né? Uhum. Desde para pagar uma compra de mercadoria, uma empresa que faz importação e exportação, para pagar um funcionário, ou seja, para pagar feira, qualquer coisa que precisa mandar ou fazer uma conversão de determinada moeda, a Turcâmbio opera sem problema nenhum.
Vou insistir ainda, perdão, sobre a Turcâmbio nessa linha de história, porque é algo nosso, é algo catarinense. E esse tipo de transição é algo que requer a palavra confiança, né? E quando você vê algumas situações assim de coisas mais distantes ou coisa parecida, não é o caso da Turcâmbio, que é nossa aqui, é catarinense, está muito próxima da gente, né? Isso conta muito, né?
Eu acho que é o principal diferencial. Eu acho que a gente tem um tema lá que a gente vende preço ou a gente vende valor, né? A gente vende valores ou preço, digamos. Eu acho que quando você trabalha com uma empresa que você tem agências físicas, onde você pode ir até uma agência nossa, que você liga e fala com alguém que te conhece, ou que conhece alguém que você conhece, conhece a sua história de vida, eu acho que tudo isso traz tanto mais confiança quanto também proximidade. Por exemplo, se você tem qualquer problema, você liga para a gente resolve. Acho que a gente está aqui no meio de um monte de pessoas ouvindo nós aqui. Até abro francamente para alguém fazer uma pergunta ou até um depoimento se teve algum problema com nós de reclamação e que a gente não conseguiu resolver. Ou até o contrário, se teve um problema, ligou para a gente e a gente resolveu rápido ou qualquer coisa. Sabe? A gente realmente preza muito isso. Eu acho que é o maior valor, sabe? Porque às vezes num câmbio de 1.000 euros, 2.000 euros, 10 reais a mais, 10 reais a menos, eu sinceramente eu não vejo a diferença. Mas eu vejo a diferença se você tem um problema e você liga e alguém te resolve, entendeu? Ou uma emergência, ou... Gente, a gente, ao longo desses anos, a gente já teve pessoas que faleceram, pessoas que morreram em viagem, que a gente teve que fazer pagamento de trânsito de uma pessoa com óbito. A gente já fez tanta coisa e isso é muito gratificante, porque quando a pessoa liga no desespero, né? E a gente consegue resolver de forma mais rápida possível, até pelo fato de como a gente é especializado só em câmbio, a gente não faz outra atividade, né? A gente é uma instituição financeira que é só câmbio. Então, nos bancos tradicionais que vão e o pessoal da agência não é acostumado a fazer câmbio, às vezes não dá uma informação totalmente incorreta ou às vezes até muito mais difícil de fazer. E quando vai pra gente, a gente... Também quando a gente não faz, a gente diz, isso aqui não é a nossa área. Então eu acho que o grande detalhe, eu acho que é o suporte que você tem. A proximidade, a gente ser do mesmo estado, da mesma região. Imagina, a gente atende esse pessoal há 20 e poucos anos, sabe? Eu acho que quem é ouvinte, quem é nosso cliente, sabe da nossa dedicação e responsabilidade sobre o nosso trabalho, sabe?
Claro que nós estamos falando muito dessa questão familiar, né? Brasil, a Alemanha. Mas nessa linha do câmbio tem as questões das empresas também, não, Leonardo? Questão da importação e tal, né?
Sim. Hoje, por exemplo, tem muita empresa que fecha câmbio, né? Ou seja, que importa ou exporta ou até paga serviços para o exterior ou recebe serviço do exterior, né? Um dos nossos diferenciais, eu acho que diferente dos bancos tradicionais, é a quantidade, né, de ofertas de contas de moedas estrangeiras diferentes. Ou seja, se você vai nos bancos tradicionais, a maioria só recebe em dólar, né? Lógico, a pessoa pode pagar em euro, pode pagar em outra moeda, mas sempre vai ser convertido para dólar. Um dos nossos diferenciais é que se a pessoa quer vende para a Austrália ou compra alguma coisa da Austrália, a gente vai pagar e receber em dólar australiano. Isso dá uma diferença muito grande. As pessoas que compram e importam da China, por exemplo, é absurdamente a diferença entre você pagar diretamente em yuan, que é a moeda local deles lá, o renminbi, do que pagar em dólar, entendeu? Então, eu acho que o expertise do nosso negócio é muito além do preço, sabe? Porque às vezes a pessoa fica ligada ali no, ah, mas a taxa, isso. Mas só em você fazer uma diferença entre você trocar pela moeda local, toda aquela parte do spread ali que a pessoa vai pagar a mais ou a menos, faz toda a diferença. Uhum. Então é muito mais o enquadramento, às vezes, de uma natureza de operação. É, eu tive, há um tempo atrás, até acho que era uma pessoa aqui da cidade, se eu não me engano, que tipo, o cara estava fazendo uma operação, ele estava pagando 80 e poucos mil reais porque, de imposto, porque a operação estava enquadrada errada. Uhum. E nada mais era do que uma disponibilidade. Entendeu? Que era, o IOF era 1,10.
Sim. Eu vou seguir nessa linha que eu estou vendo aqui, alguns tópicos, e queria que o Leonardo comentasse, nessa linha de diferença, né, da Turcâmbio. Primeiro que o telefone disponível para atender o cliente não é inteligência artificial, são pessoas, né?
São pessoas. Tem uma parte ali no início, né, que a gente utiliza, eu não saberia dizer se é inteligência artificial ou se é bot, né, que eles são uns robôs ali, sim. que é para poder fazer a triagem ali para cada
Mas
cliente.
Mas depois encaminha para uma...
Mas depois é diretamente o pessoal...
Para uma pessoa, porque esse suporte ele parece ser fundamental, faz a diferença. Uma empresa que é feita de pessoas que atende, seja o imigrante, o que ele precisa, esse diferencial, porque quando muita gente tem aquela imagem, vou ligar lá para um 0800 e vou ficar passando, e não é isso, né? Na Turcâmbio não é isso. Né?
Não, não é isso, e até fica uma dica, se caso, às vezes, porque às vezes tem muita gente, né, principalmente quando dá uma variação no mercado, ou tipo uma notícia como um decreto do IOF semana passada, retrasada, aí enche mesmo de pergunta, dúvida. Mas se no WhatsApp ficar demorado, é fácil, liga. Liga, o atendimento é muito mais rápido, né, do que o WhatsApp. O WhatsApp a gente atende, lógico, mas a ligação ela acaba sendo muito mais prática, né? Ela é mais imediata, digamos assim, né?
Bom, já foi o tempo de trazer dinheiro na bala, né? Até porque primeiro já parte pelo ponto de ilegalidade, né? Da Alemanha para o Brasil, do Brasil para...
Isso é uma coisa que muita gente acha, que trazer o dinheiro é ilegal, e não é.
Não é ilegal.
Não é ilegal, não se paga nada para trazer o dinheiro certo. Na verdade, nada mais é que você tem que fazer uma DPV, que você entra no site da Receita Federal, faz uma declaração de porte, e você, quando chega no Brasil, você faz só, vai na Receita Federal e eles carimbam, tá? Se você traz acima de 10 mil dólares ou o equivalente a outra moeda, em euros seria 9.800, 9.700, depende muito de quanto vai estar o euro por dólar, né, no dia que a pessoa estiver trazendo. Mas se ela quiser trazer 20, 30, 40, 50 mil euros, 100 mil euros, 1 milhão de euros, não tem problema, ela não vai pagar imposto. Ela só vai...
E a segurança, Didi?
Aí vem a parte da segurança, mas não a parte tributária.
Tá.
Né? Sobre a parte segurança, aí eu acho que também é muito arriscado trazer muito dinheiro. Isso eu concordo. Mas na questão tributária, que eu acho que é a que as pessoas mais se apegam, você não paga nada. Não paga nada. Você vai fazer ali a declaração de porte. E essa declaração de porte que você fez lá, ela serve para dar as entradas e saídas do país, né? Pelo Banco Central. E você também pode trocar essa moeda com maior facilidade, porque você entrou legalmente com essa moeda. Né? Então, a questão de imposto não tem, mas eu acho que já é um pouco mais arcaico você estar trazendo
claro.
O dinheiro. Né?
E a segurança conta, eu acho que tem uma boa parcela na decisão, né, de não trazer.
Eu acho que tem a parte da segurança e tem a parte que não seria tão inteligente por uma coisa. Sempre é legal você ir trocando a sua moeda aos poucos. Então, ou seja, se a pessoa está trabalhando lá e ela vem seguidamente sempre mandando um pouco a cada mês, ela vai no final do ano, ela vai fazer uma taxa média melhor pelos seus euros. Quando ela traz tudo de uma vez só, imagina, todo mundo traz a moeda ao mesmo tempo, no mesmo período, ou seja, é oferta e demanda. O euro não é uma moeda que tem tanta liquidez como o dólar. Né? O euro é para quem vai viajar para a Europa. E brasileiro não compra moeda estrangeira para guardar como economia. Compra para viajar. Né? Então, às vezes a pessoa prefere levar em cartão do que levar em moeda ou leva quantidades menores em moeda. Então, ou seja, quando tem uma grande demanda de moeda, principalmente de moedas mais que tem menos circulação, é óbvio que baixa o preço, né? Baixa o preço pela quantidade. Porque às vezes a gente tem que fazer a exportação dessa moeda. Muita gente não sabe disso, mas na verdade quando entra muita moeda, a gente tem que exportar ela. Como também, quando não tem a moeda, a gente importa ela para vender no mercado. Né? Uhum. Então, não é que da onde aparecem as libras, os euros, os canadenses, não é de pessoas que vêm vender dólar canadense. Isso é um percentual muito pequeno. Uhum. Do euro, é só numa fase do ano ali, de outubro, novembro, um pouquinho ali de janeiro, talvez, que ainda tem euros aqui, né, do pessoal, mas na maioria das vezes a gente importa a moeda. Então, mas da mesma forma, quando sobra muita moeda aqui, a gente tem que fazer o processo ao contrário, exportar. E tudo isso custa dinheiro. Uhum. Imagina, se você manda uma carta pelo correio, né, já é caro, imagina você mandar dinheiro, né? Ou seja, tem seguro, tem transporte, né, fica caro. Tem ad valorem, que é a contagem desse dinheiro. Não é uma tarefa muito simples e também não é muito econômica, não.
Muito bom. Turcâmbio, lembrando, né, que o WhatsApp é o 3254-6200, né? 3254-6200, no rádio aqui é um pouco rápido, né? Mas detalhes, dúvidas, tem aqui o WhatsApp da Turcâmbio para você também entrar em contato. É claro que é um assunto que a gente poderia ir até o meio-dia, até mais, mas nós não temos mais tempo. Preciso agradecer o Leonardo Ribeiro, diretor comercial. Leonardo, muito obrigado pela gentileza, né? Volte mais vezes, é sempre um assunto que desperta muita, para quem acompanha a distância, mais curiosidade, para quem já está envolvido diretamente, sempre tem dúvida também. Muito bom te ouvir aqui, muito obrigado.
Eu que agradeço, né? Estou sempre à disposição de vocês aqui, se precisar, para os ouvintes que quiser tirar dúvida. E também lanço aí uma coisa legal, as pessoas que estão ouvindo nós na rádio e nunca fez envio com nós, seja a primeira vez, a gente vai isentar a taxa pelo primeiro envio para ele entender e criar esse incentivo, né? Então é só falar com os nossos atendentes lá, a Ana Paula, a Jéssica, a Júlia, ou seja, qualquer pessoa ali diz que ouviu na Rádio Marconi e que o primeiro envio o Léo garantiu que não ia cobrar nada, que a gente faz essa gentileza aí pro pessoal entender e conhecer o nosso serviço.
Muito bom, então não perde tempo, hein? 3254-6200-48 para quem está acompanhando fora. Obrigado, Léo, pela presença.
Muito obrigado.
Muito bom.